Brasil foi hexa na Copa do Mundo de futsal. E uma dupla de maringaenses foram peças-chave fundamentais para a vitória do Brasil. Nós estamos falando dos fisioterapeutas maringaenses Kleber Barbão, Thiago Miller, que estão ao vivo aqui comigo no estúdio da CBN. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN. Primeiramente, Kleber.
Oi, Letícia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Tá? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente.
Thiago, boa tarde, obrigada, viu, pela entrevista.
Boa tarde, Letícia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Um prazer enorme estar aqui e compartilhar um pouquinho da nossa experiência.
Então, antes da gente falar um pouco do trabalho, né, como que foi a atuação de vocês, como vocês estão se sentindo com a vitória do Brasil e saber que vocês foram parte disso?
Olha, Letícia, sensação de dever cumprido, tá? Então, acho que essa é a sensação que, pelo menos, vem a mim, né? Nos foi dada uma missão, né? E essa missão, acho que foi cumprida e coroada com o título, né? É lógico que quando você é campeão, tudo é mais valorizado, né? Mas, certamente, tirando um pouco essa vitória no último jogo, nós procuramos entregar o nosso melhor e chegamos à final com os nossos objetivos concluídos.
Tchau.
Acho que o Kleber definiu bem, né? Acho que é a sensação de dever cumprido, né? Tínhamos o objetivo de ser campeão, graças a Deus alcançamos isso. Né, acho que a sensação muito boa, né, estou muito feliz com a conquista, né, também ficamos muito felizes de marcar dentro da história, né, dentro da história do futsal brasileiro, conquistar essa sexta conquista do Campeonato Mundial.
Legal. E então, como que foi o trabalho de vocês com a seleção? Foram muitos desafios, né?
Exatamente. Claro que na seleção, assim como na área esportiva, a gente trabalha numa equipe transdisciplinar, né, então sempre gosto de frisar que além do departamento da físio, né, da fisioterapia, tem o departamento médico, o departamento da preparação física, nós temos hoje um analista de desempenho, comissão técnica, né, com o treinador e o auxiliar, os diretores. Então, sempre esse trabalho ele é feito em conjunto, né? E a fisioterapia, ela teve, sim, um olhar um pouco diferente pelas situações que foram ocorrendo durante a competição, né? Alguns atletas, infelizmente, tiveram algumas queixas, algumas lesões, e aí a fisioterapia acabou sendo mais acionada, lógico que trabalhando em conjunto com os outros departamentos, e como eu falei, no final, né, a somatória de tudo, veio a final, os gols da final de atletas que estavam se recuperando, e com certeza isso veio somar e corroborar aí com o título mundial.
Uhum. Thiago, na sua avaliação, o que foi mais desafiador no trabalho durante a competição?
Acho que ao longo da competição tivemos vários desafios, né? Acho que vou dizer ali um dos grandes desafios que nós tivemos foi com o atleta Pito, né? Ele foi atualmente o melhor do mundo, né? Então é um atleta muito importante dentro da equipe e ele acabou tendo uma lesão, né, durante a competição e tivemos um tempo curto para poder trabalhar com ele. Então acredito que um dos grandes desafios ali dentro, né, da seleção que tivemos, acho que foi com o Pito.
E como é que foi esse trabalho com o Pito? Explica para o nosso ouvinte como que foi essa lesão e como que foi o trabalho de vocês e esse tempo curto aí para lidar com tudo isso.
O Pito teve uma lesão na véspera do jogo contra a Ucrânia, né?
Foi.
Ele jogou contra o Marrocos, né?
Marrocos jogou.
Foi uma lesão na véspera da semifinal contra a Ucrânia e tecnicamente uma lesão que a gente tinha 10 dias para uma possível final, né? Porque a gente não tinha ainda acontecido a vitória contra os ucranianos e, por pensar no ponto de vista técnico, não teríamos tempo de reabilitá-lo pela sua lesão, né? Ele teve uma lesão muscular no músculo posterior de coxa, porém, né, foi conversado com o atleta, ele demonstrou muita vontade de estar presente. Como eu falei, foi debatido numa equipe transdisciplinar, possibilidade. Eu coloco, tá, Letícia, que na reabilitação a gente tem possibilidade versus necessidade, né? Então, assim, a necessidade do Pito jogar, poxa, o melhor do mundo, né? E fazendo uma correção ali, machucou do jogo do Marrocos, né? Nas quartas de final. Então, a possibilidade dele jogar, tem um risco? Tem, tá todo mundo ciente disso, porque necessidade é óbvio que tem. Então foi feito um trabalho, lógico que sempre preservando a integridade física do atleta, lógico que a gente não vai expor um cara, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, o Pito conseguiu participar da final, contribuir, jogou alguns minutos, né? Na verdade, bons minutos ali, E certamente aí somou ao processo que foi feito.
Uhum. Nossa, e a gente estava até comentando, você comentou comigo, esse trabalho todo, essa situação dá mais visibilidade para o trabalho da fisioterapia, né? Que muitas vezes fica nos bastidores, mas é fundamental na vida dos jogadores e para essa conquista, então nem se fala. Né?
Eu acho muito legal, depois o Thiago pode somar também, né? A gente vem sempre levantando essa ideia que, lógico, os jogadores são protagonistas e ninguém quer tirar isso deles, né? Eles são os astros. Mas acredito que essas situações que aconteceram no Mundial, que aconteceram também nas Olimpíadas, né, que acontecem no dia a dia, vem mostrando um pouquinho dos bastidores, né, o que fica atrás da cortina ali do teatro. Né? Então isso é uma coisa muito bacana que engrandece a fisioterapia e também as outras profissões e acaba valorizando mais os profissionais que ali atuam. Né? Então certamente, quando a bola entra ou não entra no gol, não é por acaso. E com certeza esse trabalho extra, quatro linhas, pode e certamente faz a diferença no resultado final.
Uhum.
Acredito que a fisioterapia, sim, vem ganhando seu espaço e se firmando cada vez mais, né? Acho que os atletas cada vez mais vai se conscientizando, né, da necessidade ali da fisioterapia, não só no momento que está machucado, mas também no momento de prevenção e também no momento educativo, né, que soma aí nas carreiras dele. Então, acredito que a fisioterapia vem crescendo cada vez mais dentro de todas as modalidades esportivas, não somente dentro do futsal.
Uhum. E na vida dos atletas, a fisioterapia é sempre, né? Eles têm sempre que estar nesses treinamentos e no acompanhamento com vocês, né?
Acho legal, Letícia. Rodou um vídeo na internet já há alguns meses do Kaká, do futebol de campo, né? Respondendo uma pergunta, o que ele faria de diferente na carreira dele. E ele responde categoricamente, fala assim, olha, eu procuraria um fisioterapeuta o quanto antes, né? Então isso foi até virou um meme, né, positivo para a nossa área aí, e hoje eu vejo uma mudança cultural. Antigamente haviam-se muitos jogadores, hoje existem atletas, né? Então a definição ela é um pouco diferente, vamos chamar assim. Esses atletas, eles vêm sim buscando um zelo maior com a sua saúde. E a fisioterapia, ela não tem somente um papel curativo, ela tem também um enfoque preventivo, como o Thiago mencionou, um enfoque educativo. Então, eu acredito que os atletas estão se conscientizando e buscando mais esses profissionais para o auxílio.
Uhum. E o trabalho da fisioterapia também evita as lesões, né? Porque muitas vezes em campo, ali jogando, né, nas quadras, não tem como evitar, mas quando você tem esse trabalho preventivo, você auxilia a minimizar os estragos.
Consegue minimizar, né? Assim, a lesão é inerente ao esporte, né? Dificilmente você vai conseguir aí prevenir, até esse termo é debatido no meio, né? Por mais que não vejo problema em falar, mas eu acredito que você, com sim o trabalho preventivo, você consegue minimizar os riscos, né? E quanto menor o risco, menor a lesão, maior a performance, maior o desempenho, o resultado vem, né? Então, a fisioterapia, assim, ela vem ganhando o corpo nessa área.
Uhum. E, bom, depois, na verdade, assim, eu queria perguntar para vocês explicarem um pouco para o nosso ouvinte, como que é esse trabalho numa competição dessa grandiosidade, como que é o dia a dia lá de vocês, os bastidores, essa equipe, né, que você sempre fala multidisciplinar ali, todo mundo trabalhando junto, como que é um pouco da rotina disso numa competição dessa?
Pode falar? Bom, nós temos nosso treinador, né, aqui na nossa escala hierárquica, nosso comandante, né, então nós costumamos aí no final do dia, né, nos reunir para falar um pouquinho do que aconteceu, né, quais foram as deliberações, o que aconteceu positivo, negativo, o que nós vamos planejar, vamos fazer a programação do dia seguinte, e aí nós montamos, né, os horários de treinamento, os horários de tratamento, horários de refeição, então tudo é feito de uma maneira antecipada para o atleta se programar no processo. A fisioterapia ela acaba sendo uma névoa. Né? Por quê? Porque ela vai preencher nos espaços vazios. Né? Então, assim, eu particularmente gosto que os atletas acompanhem os treinamentos. Então, eu não gosto de faltar um treino para fazer um tratamento. Então, porque é importante, tem algum lance que ele tem que ver, algum recado do treinador, do auxiliar. Né? Muitas vezes ele vai fazer um papel ali reduzido no treinamento. Então, a fisioterapia ela se encaixa antes de treino, durante, pós, né? E aí a gente vai, né, Thiago, montando essa programação semanalmente, mostrando a evolução para os demais integrantes da comissão técnica e sempre planejando o dia seguinte. Ou seja, é diariamente, né, essa leitura. É avaliar, né, pegar os resultados, interpretar os resultados, intervir e depois reavaliar novamente.
E, bom, como que foi, voltando um pouquinho, né, a notícia da convocação para vocês participarem dessa competição, desse tamanho. O Kleber já participou outras vezes de competições internacionais, Thiago. Não sei se foi a primeira vez.
Foi a primeira vez.
Então, vamos começar aqui. Como é que foi para você ser convocado pela primeira vez?
Foi muito gratificante, né? Acho que nós, como fisioterapeutas, a gente sempre almeja buscar algo a mais, né? Então, chegar a uma seleção brasileira é uma grande conquista, né? Fiquei muito feliz pela convocação. Já sou fisioterapeuta formado há 9 anos, trabalho com o Kleber já há 9 anos, já tive experiências fora do país, já atuei no Kuwait, um time de futebol, já tive experiência em outra seleção, com a seleção do Bahrein, trabalhando na modalidade de futsal e beach soccer, mas atuar pro nosso país, né, defender o nosso país, é muito, muito gratificante. Fiquei muito feliz pela convocação, tive uma grande estreia. Né? Brinca lá no scout, tive um scout positivo, 7 jogos, 7 vitórias e um título mundial. Então, graças a Deus, com o pé direito, comecei com o pé direito dentro da seleção. Então, fiquei muito feliz.
Bacana, um baita título para a carreira, né? E, Kleber, você já participou outras vezes, como que foi para você?
Eu sou um privilegiado, eu estou na seleção há 12 anos, né? Esse é o meu terceiro mundial. No primeiro mundial nós tivemos uma eliminação precoce, perdemos por Irã nas oitavas, foi bem traumatizante porque vinha de um título mundial, né, em 2012. Em 2021, que foi meu segundo, nós perdemos a semifinal para a Argentina e conquistamos o terceiro lugar. Só que, assim, Letícia, esse mundial teve algo diferente, né? Eu penso que o primeiro mundial, em 2016, eu participei dele. Perfeito? O segundo mundial, eu já tive uma experiência, então vamos usar um termo, eu experienciei o Mundial, esse aqui eu vivi, né? Então, a partir do momento que você vai amadurecendo como pessoa, como profissional, você começa a sair um pouquinho daquele microambiente, começa a olhar para o macro, o que isso representa, a tua real responsabilidade no processo, na reabilitação de um atleta, na condução de alguma conduta, você começa a ficar mais, vamos dizer assim, fazendo parte do todo, né? Então, foi para mim uma experiência ímpar, tá? Por mais que eu já esteja há 12 anos, eu encaro toda a convocação como se fosse a primeira e espero entregar meu melhor a cada trabalho.
Bacana. E daqui para frente? O que vem daqui para frente? Temos mais competições? O que vocês podem dizer para a gente?
Agora, o que é sabido é que no final do ano vai ter um jogo, né? Ali próximo a... Eu falo da seleção adulta, né? Próximo agora ao final do ano, em dezembro. Estão definindo data e local, né? Vai ser provavelmente uma entrega de faixas, só que existe calendário também das categorias de base, tá? Então eu, como coordenador da seleção, né, escolhi uma equipe, o Thiago faz parte dela, tem o Walter, que trabalha na Clima Esporte também, que vai agora com a Sub-20 também, né, para uma competição, e vamos lá, né? Acho que nós trabalhamos, por mais que eu sou coordenador, nós trabalhamos por convocação, né, e procuramos entregar o nosso melhor e vamos cada convocação e vendo como vai ser o trabalho e como vai ser a próxima.
Isso aí, animado?
Sim, muito animado.
E como foi quando vocês chegaram aqui? Eu vi vídeos da comemoração, aquela alegria toda, porque realmente, a gente se sente representado, porque você está vendo maringaenses, né, em lugares grandes, assim, a gente se sente representado de maneira geral, né? Como que foi?
Foi muito gostoso, né? Quando a gente chegou na empresa, né, Thiago? Né, ver aquele calor dos colegas de trabalho, dos clientes, né? Foi sensacional, sabe? Nós estávamos no Uzbequistão 8 horas a mais, numa distância enorme daqui, né, no outro continente. A gente recebeu alguns vídeos do pessoal da empresa, naquele esporte, assistindo, vibrando. A gente sentia aquela energia dos maringaenses, sabe? E eu acho que a final foi uma coisa que coroou, porque somou muita coisa, Letícia. Você pega um domingo, né? Um domingo de eleição, onde assim, você não tem muita opção fora da sua casa, né? Vamos dizer assim, né? Muito estabelecimento fechado, na hora do almoço, contra a Argentina, numa final de campeonato. Então acho que esse último jogo coroou aí todo um processo que começou desde o final do campeonato da Lituânia. Todo ciclo ele se renova quando termina um mundial. Então, tecnicamente, agora vai começar outro ciclo. Né? E vamos trabalhar firme aí para ver o que vem para frente.
Queria dizer também que nós lá no estúdio da CBN, lá na Assim, fazendo a cobertura, ele me dava uma olhadinha no computador do Felipe ali do portal, ele estava dando uma olhadinha no jogo de futsal, então estava todo mundo meio olho aqui, olho lá, né? Acompanhando as eleições e acompanhando o jogo também.
Só para somar, depois o Thiago pode falar, nesse meu mais de uma década na seleção, aconteceu uma coisa muito diferente, né? Lógico que todos os fatores influenciaram, mas as pessoas se reunirem em chácaras, na casa,
que legal,
todo mundo vestido de verde e amarelo para o futsal, né? Então, acho que para a modalidade, isso foi muito bom, né? E ganhar, lógico, a Argentina tem o mérito dela também, merecia também o título, né? Mas o Brasil foi melhor.
Brasil e Argentina, sempre, não importa
mas
o esporte.
Eu acredito que para o futsal foi importante essa visibilidade como uhum. modalidade. Tendo em vista, Letícia, que o futsal é um dos esportes mais praticados no Brasil e no mundo.
Né?
Então, acho que o futsal está começando a ganhar realmente o espaço que ele merece.
Muito gratificante, né? Como o Kleber já posicionou aí. Muito gratificante você ver o carinho das pessoas, né? Acho que em todos os lugares que nós passamos, né, Kleber, tivemos um grande carinho, não somente do povo brasileiro, né? Mas também de outros lugares, né? Até mesmo depois da conquista, né? Ali no aeroporto, no Uzbequistão, para fazer o check-in, você via pessoas chegando, pedindo para tirar foto, não somente com os jogadores, mas também com toda a comissão técnica. Na Turquia foi a mesma coisa, quando nós fizemos escala na Turquia, chegamos em São Paulo, né, Kleber? O pessoal viu nós dois, assim, nós não é jogador, o pessoal, vocês são da seleção, pode tirar uma foto. Então isso é muito legal, e quando nós chegamos aqui em Maringá, minha família estava esperando no aeroporto, então já ser recepcionado ali com a minha família. Quando nós chegamos na empresa, né, todo aquele carinho do pessoal, dos nossos clientes, né, tá muito, muito bacana, muito legal de ver isso daí.
Eu acho legal, porque a gente viu muito isso nas Olimpíadas e acho que agora também com o futsal, depois que tem uma grande competição, as pessoas se mobilizam, né, parece que todo mundo quer conhecer mais, entender mais do esporte, né? Isso é muito importante. Né?
Muito legal, exatamente. Como eu falei, o futsal, né, somando a minha última fala, eu acredito muito, Letícia, no esporte como meio de educação. Então, olha só, vamos raciocinar, vamos criar uma linha de raciocínio. O futsal é um dos esportes mais praticados. Então, o esporte ele precisa o quê? De visibilidade. Para quê? Para que se criem novos ídolos. Porque para as nossas crianças, ídolos positivos. Então, eu fiquei muito feliz com essa, realmente, com essa exposição da modalidade, né, da molecada conhecer Pito, conhecer Ferrão, né, Rafa, Diego, Marcel, o William, goleiro, que fez uma baita partida, porque são pessoas do bem.
Uhum.
Então, quando a gente tem ídolos positivos, para a nossa criança, isso é sensacional. Então, eu coloco o futsal aí como um meio de educação também. Então, fiquei muito feliz com o que tudo aconteceu.
Bacana, muito legal. Bom, vocês têm mais alguma informação que vocês acham muito legal, uma curiosidade do que vocês viveram lá e que é interessante compartilhar com os nossos ouvintes?
Pode falar. Eu acho que toda viagem ela tem a sua particularidade, né? Ser para um país diferente, uma cultura diferente, né? Então, eu tive a oportunidade, né, nos meus 17 anos de formado, de trabalhar em 39 países, né? E o Uzbequistão, ele nos trouxe uma riqueza cultural muito grande, uma riqueza social, é um país histórico ali, nós ficamos em Bukhara, que é uma cidade que tem a Rota da Seda, que foi a Rota da Seda, então ele tem um caráter histórico muito legal, a capital Tashkent, muito desenvolvida, então acho que o caráter de aprendizado fora quadra é muito importante também. E os desafios que aconteceram nesse Mundial, né? Infelizmente ou felizmente, vamos brincar assim, pelo amor de Deus, tivemos algumas lesões, né? Então, isso ajudou, o nosso trabalho ajudou, então isso nos deixa muito feliz, né? E, lógico, como eu falei, protagonismo é dos atletas, mas saber que você ajudou um protagonista ali, para mim não tem problema, não precisamos aparecer, mas como eu falei, esse Mundial nós vivenciamos, né, Thiago? Afinco mesmo, e acredito que a fisioterapia somou no processo do título mundial, assim como as outras áreas também.
Bacana, é isso aí. Né,
isso aí, sim. Acho que uma coisa que marcou bastante, até ontem, ao longo do dia, acabei fazendo uma reflexão, até comentei um pouquinho com o Kleber, quando nós pegamos a camiseta da seleção brasileira e estava autografada, né, com todos os atletas, eu comentei com o Kleber, se a gente olhar essa camiseta e ver os nomes, né, que é o total ali, juntando a preparação e competição, deu em torno ali de 60 dias, né, que nós tivemos aí com a seleção, e se a gente olhasse cada autógrafo ali, a gente via uma história diferente, A gente pode pontuar cada atleta em algum momento ali da competição, tem uma história. Teve alguma coisa que a gente pôde ajudar eles. Com certeza isso transformou a vida deles, né? Até que eles conseguissem se coroar e campeão mundial.
Somando um pouquinho o que o Thiago está falando, né? Quando a gente recebeu ali o prêmio, né? Ali no pódio, né? Poxa, levantamos a taça, aquela alegria, aquela emoção. E tive um momento ali de reflexão, né? Eu sentei ali no pódio e comecei a olhar, eu gosto muito de observar. E vi ali, alguns jogadores levaram os familiares, né? Uhum. E o Rafa, né, que é um atleta que estava lesionado, que fez gol na final, estava com a família dele lá, abraçando e chorando. Ferrão, a mesma coisa. Pito, que... Então eu comecei a olhar e falei assim, meu, que coisa mais linda, valeu a pena. Né? Uhum. Valeu a pena, né? De alguma forma, não só o título brasileiro, comum a todos, mas o objetivo pessoal, como o Thiago falou, de cada atleta, né? Eles abraçando a família, emocionados. Então eu me emocionei igual e para mim foi muito marcante.
Bacana, é isso aí. Eu vi que vocês trouxeram as medalhas. Uhum. Estamos com as medalhas aqui. Para mostrar para o nosso ouvinte, telespectador que estiver no YouTube, acompanhando a gente no Facebook, olha lá. É isso aí, medalha dos maringaenses participando dessa baita conquista para o futebol brasileiro. Gente, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Kleber, Thiago, foi um prazer conversar com vocês. E sucesso sempre.
Legal, Letícia, muito obrigado. Obrigado a todos que estão ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, tá? Sintam-se campeões também, porque isso aqui não é meu nem do Thiago, é nosso. Uhum. É da empresa, é do Maringaense, então a gente tem orgulho de falar que mora aqui. E obrigado pela oportunidade.
Bacana.
Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho, obrigado a todos que estão nos ouvindo.
Muito obrigada, gente. Nós conversamos com os fisioterapeutas maringaenses, Kleber Barbão e Thiago Miller, que foram aí peças fundamentais para a vitória do Brasil, hexa na Copa do Mundo de Futsal.